Nós estamos falando sobre mordomia. Mordomia. Você é um bom mordomo das coisas de Deus? Você tem reconhecido Deus na tua vida e também na tua vida financeira? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Já falamos pela manhã. O pastor Roberto trouxe uma mensagem sobre isso, sobre mordomia também. Se você depois quiser acessar, entre lá nas nossas plataformas e você vai ter esse culto da manhã. E agora nós vamos continuar falando nesse tema também, que é um tema muito especial. Por quê? Porque é um tema que Jesus falou muito, que a Bíblia fala muito. É um dos temas mais falado na Bíblia. É isso mesmo. Mais de 2.400 versículos falando sobre bens e dinheiro. Então, eu creio que é um tema indispensável para nós falarmos sobre ele. Mas o que é dinheiro? O que é dinheiro? Como que a gente se relaciona com ele e o que é o dinheiro? Bom, dinheiro é para ser nosso servo, o qual utilizamos a serviço e benefício do reino de Deus. Dinheiro, então, não é para nos dominar, mas para nós dominá-lo. Dinheiro é servo. E dinheiro? Dinheiro é a forma de troca, que representa uma quantidade, um valor que facilita a aquisição de bens. É isso que é o dinheiro, criado pelo homem para fazer comércio. Antigamente era troca, era o escambo. Hoje nós usamos dinheiro. Mas dinheiro, quem tem uma nota hoje no bolso aí? Uma nota, uma espécie de real no bolso? Quem? Tem alguns? Olha, tem alguns aqui. Eu, faz muito tempo que eu não vejo a cor do dinheiro físico. Não lembro quando foi uma nota de 200 reais. Eu soube que existe uma nota de 200 reais. Eu não conheço. Eu não uso dinheiro físico. Eu uso hoje, na verdade, nem cartão eu uso mais. Eu uso só os cartões no celular. E Pix, né? Hoje, os mais moderninhos também estão utilizando Pix, cartão, e não mais as notas físicas. Então, notas físicas hoje é uma raridade. Utilizamos hoje os cartões de crédito, cartões de débito. Muito bom. Dinheiro, então, não tem nenhum valor intrínseco, pois o seu valor é determinado diariamente pelo mercado. Mas, quanto fechou o dólar ontem? Você sabe me dizer quanto que fechou o dólar ontem? 6,4? Não, está alto. Não, se fechou sexta-feira, né? Não foi ontem. Talvez ontem 6,4, mas sexta-feira fechou 5,80. Está alto, né? Está subindo, mas já passou de 6 recentemente. Mas quem que determina essa questão do valor monetário, o valor da moeda? Bom, se você olhar um pouquinho atrás, aí talvez você entregue a sua idade. Quando a moeda do real foi implantada, tinha uma paridade de um por um, certo? Quem aqui lembra disso? Levanta a mão, você entregou a idade agora. Acabou de entregar a idade. Você passa de 30, porque sabe? Fazem 30 anos. Foi em julho de 1994 que foi implantado a moeda real. E antes era cruzeiro real. Lembra? Foi usado o URV. Quem lembra do URV? 3 meses nós usamos a tabelinha da URV para converter essa moeda. Deu deflação naquele período, né? Alguns ganharam dinheiro com isso. Pagando as contas com deflação. Era menos do que um dólar. Até chegar à paridade de um por um. Eu lembro bem disso, porque eu sofri. Eu estava no mercado financeiro nesse período, trabalhando em banco, me sofrendo com essas mudanças governamentais. Mas você lembra quanto que era a inflação antes de chegar a essa mudança? Chegamos a 3.000%. 3.000% ao ano de inflação no nosso Brasil. Loucura. Era uma loucura. No banco era o seguinte, o banco fechava às 4, mas tinha pessoas querendo chegar até 6, 7 horas da noite para depositar naquele dia. Por quê? Para não perder o valor do seu recurso. Porque já queria depositar e aplicar o recurso para não perder o valor do dinheiro. Perdia muito rápido o valor do dinheiro. Então, essa variação continua acontecendo, é diária. Mas quem determina isso? O mercado. E quem é esse mercado? O mercado, na realidade, nada mais é do que opinião de pessoas. O mercado é formado por pessoas. São pessoas, investidores, que definem o valor da moeda. Se você quer comprar ou quer vender, é isso que vai fazer a variação. Outra coisa, o dinheiro também não tem nenhuma moralidade, mas ao invés disso, é um objeto amoral, no qual não há nem virtude e nem mal. O dinheiro pode ser usado para comprar coisas boas, mas também para fazer coisas ruins. A maneira como lidamos com o dinheiro é que determina se usamos para o bem ou para o mal. Você consegue ter essa percepção do dinheiro? Muitas vezes nós damos um alto valor, né? Guardamos o nosso cartão, andamos com ele assim como se fosse uma celebridade. Mas é a maneira como nós utilizamos que vai fazer a diferença. Isto é fundamental. E um bom mordomo? Abra sua Bíblia, nós vamos para o 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 até o verso 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Mordomia. O que é ser um bom mordomo? Aliás, o que é um mordomo? O dicionário traz uma definição interessante. O indivíduo encarregado de administrar uma residência alheia. Uma pessoa que administra, mas não é proprietário. Eu creio que essa é uma boa definição para nós. Entendemos que Deus é o dono de tudo e que nós cuidamos. Temos a liberdade de usar os recursos, o patrimônio, os bens que Deus nos permite ter, mas não é nosso, é de Deus. Essa deve ser a nossa percepção em relação a isso. Somos mordomos reconhecendo que não somos dono de nada. Tudo é dele, tudo pertence ao proprietário. E ao mesmo tempo temos o privilégio de desfrutar desses recursos, conversando com ele, pedindo sabedoria, discernimento, como utilizar esses recursos. Como utilizar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Contentamento. No verso 6 ali do texto que lemos, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Contentamento, ficar contente, estar satisfeito. Quando lidamos com as finanças à maneira de Deus, o fundamento é o contentamento. E para aprendermos a viver contente, nós precisamos reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas. A Bíblia traz alguns textos que nos ajudam a olhar isso. Salmo 24:1 diz: "Do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem." Ageu 2:8: "Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos." Isso são alguns textos, tem milhares de textos que podem nos ajudar a ter essa percepção correta de quem é o dono de tudo. Mas algumas vezes nós achamos que somos o dono, mas o verdadeiro dono de todas as coisas é o Senhor. Algumas vezes nós pensamos, não, Eu sou dono, eu faço do meu jeito, eu defino como eu vou utilizar. E talvez você, como eu, que já fiz isso também, e depois você trabalha com as consequências. Se você administrar da tua maneira, naturalmente depois você tem que dar os teus pulos. E algumas vezes a gente faz do nosso jeito e depois Deus tem misericórdia, abençoa. Fiz bobagem, fiz besteira, preciso agora que o Senhor me ajude a consertar. Não é assim? Talvez só lá em casa, né? Nós somos apenas mordomos, queridos. Não trouxemos nada e vamos voltar sem nada. Aqui o apóstolo Paulo nos apresenta uma verdade dura, porém realista. Isso deve nos influenciar na maneira como vamos, como olhamos para a vida, como lidamos com aquilo que temos. Por quê? Porque quando chegar o fim, não vamos ter mais nada. Temos nada para levar. Não dá. Pela manhã, o pastor Roberto usou uma ilustração pertinente para esse momento e eu vou utilizá-la também. Alexandre Magno, talvez você conheça como Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia, do reino 300 e alguma coisa antes de Cristo. Alexandre o Grande, né, conhecido como Alexandre o Grande, havia deixado três desejos após a sua morte. Primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo todos os seus tesouros conquistados como prata, ouro e pedras preciosas. Terceiro, que suas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Um dos seus generais, ousadamente, ficou admirado com aquele pedido e perguntou: Alexandre, quais as razões desses seus pedidos? E Alexandre explicou: quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão, para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Terceiro, quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partiremos. Quando nascemos, não tínhamos nada. E quando morremos, vamos sem nada. Você já viu aquela expressão, caixão não tem gaveta? E quando o cara vai com aquele terninho, muitas vezes não tem bolso também, tá? Como que você tem lidado com os recursos financeiros? Você tem entendido que tudo é de Deus? Quando nós nascemos, nós recebemos um tempo de vida. Deus nos deu um tempo de vida que nós não sabemos quantos anos, qual é esse tempo. Mas nós sabemos que tem um intervalo. Tem começo e tem um fim. Nós precisamos ser bons mordomos durante o nosso tempo de vida. Precisamos cuidar daquilo que recebemos de Deus, à maneira de Deus. Falando com Deus, perguntando ao Senhor como devemos utilizar aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. O Senhor nos ensina fidelidade através do manuseio do nosso dinheiro. Através do ensino da sua palavra. O amor ao dinheiro, no verso 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. O dinheiro em si não é o problema, mas também não é a solução. A questão é como lidamos com o dinheiro. É isso que faz a diferença. Dominamos o dinheiro ou somos dominados por ele? Essa é uma questão fundamental. Se aquele cartãozinho que está no seu bolso aí, você domina ele, utiliza ele com sabedoria, ou será que ele te domina? Será que aquela passadinha no shopping, será que aqueles passeios? Como é que você controla isso? Ou será que você é controlado por ele? As posses são as maiores competidoras com o senhorio de Cristo em nossa vida. E o Senhor Jesus disse isso. Ele disse que nós precisamos decidir qual dos senhores nós serviremos. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro e a mamon. Existem esses dois senhores. É importante nós entendermos que existe um sistema econômico. Na verdade, são dois sistemas econômicos diferentes que operam nesse mundo. E é importante em conhecer e entender essa dinâmica, porque muitas vezes, por falta desse conhecimento, nós somos presas fáceis e nos tornamos escravos do sistema de mamon. Muitas vezes porque não conhecemos o outro sistema, que é o sistema de Deus. Porque não nos submetemos ao sistema de Deus. O sistema do mundo opera sobre o poder do maligno. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. O espírito de mamon opera nos princípios da compra e venda e governa o sistema monetário. Esse é o oposto do reino de Deus, o qual é governado por Jesus Cristo e opera nos princípios do dar e receber. Jesus já disse, é melhor dar do que receber. Esse é o sistema de Jesus. A economia de Deus vem através da multiplicação, através de uma colheita excelente, muito além daquilo que nós semeamos. O crescimento econômico no sistema do mundo se dá através do acréscimo dos rendimentos e dos juros. Veja o índice de endividamento da população brasileira. O nível de endividamento dos consumidores está um pouco atrasado, porque não tem atualizado. Julho é o último dado, julho desse ano. Esse índice atingiu 78,5% das famílias brasileiras. Quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Você sabia disso? Se formos por essa estatística, nós estamos pensando que de cada 10 pessoas, quase 8 pessoas aqui têm dívidas. Está aqui uma estatística da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, CNC. Queridos, esse é o sistema do mundo que domina e prevalece sobre a população em geral. De cada 10 pessoas, 7,8 estão endividadas. E eu queria colocar um testemunho, inclusive o Tiago recebeu o seu diploma aqui, ele gravou um testemunho para nós de como que era a vida dele antes dele fazer o CRAU, dele participar desse curso de finanças e depois. Então, eu queria soltar esse vídeo, coloca o vídeo para nós. Coloca o som também. Está sem som. Vamos ver. Parece que o nosso vídeo não rodou. Bom, chama ele. Eu acho que... O Tiago está aí? Está, né? Tiago, você quer falar aqui rapidinho para nós, Tiago? Vem cá, presta o microfone aqui. Seja sucinto, Tiago. Me fala como é que era o tempo da escravidão, Tiago. Som. Tudo bem, querido?
Bom, então, a A gente é membro aqui da IBB há 5 anos. E quando a gente fez, que a gente fez duas vezes. A gente fez a primeira vez, aí a gente não deu continuidade, mas o que ficou muito marcado da gente, da primeira vez que a gente fez, foi a questão da dívida, né? Que a gente entendeu que dívida era escravidão. E aí a gente voltou a fazer agora esse ano, e como ficou muito latente essa questão da dívida, a gente optou, não, vamos ter mais dívida. E daí, esse ano, quando a gente voltou a fazer, a gente revisitou as lições, e daí, na parte da planilha, de colocar tudo em ordem lá, a gente olhou e, tipo assim, foi muito impactante a gente olhar em números, porque como a gente não tinha terminado, a gente não tinha visualizado. A gente olhar em números que a nossa dívida, só para essa questão de optar por não ter mais dívidas, ela diminuiu 60%, 70% da dívida, só de não adquirir mais dívidas. Lógico, uma questão de mordomia, né, de colocar Deus em... Sim, colocar todos os princípios, né, de Deus na frente e entender essa questão de, tipo assim, de administrar o que Deus nos fornece, né, porque tudo vem através de Deus. Então, essa questão, nossa, foi impactante para a gente.
Que benção, hein?
Amém.
Obrigado, Thiago. Você percebeu? Dívida... Escravidão? Foi isso que ele falou? Queria dizer, esse é o sistema que opera no mundo. O sistema do mundo é nos tornar escravo. É por isso que nós temos uma população hoje tão endividada. Eu trabalhei no sistema financeiro e eu sei o quanto o sistema trabalha para ceder mais crédito. Aí você está endividado, ele aumenta o seu limite de crédito, ele dá mais uma linha de crédito, ele já te manda lá uma proposta para você trocar de carro, ele te manda uma proposta para você fazer um outro financiamento. Não, mas se você quer trocar a sua dívida, o tempo todo nós somos estimulados a nos endividar. O marketing trabalha isso. A questão é, se nós vamos viver debaixo desse sistema que nos escraviza ou buscar o sistema de Deus que nos liberta. Eu vi, depois que começou a planilhar, tem pessoas que não sabem nem quanto deve. Não sabe quanto ganha e não sabe quanto deve. Não faz numa planilha básica, não precisa nem ser planilha, pode ser o caderninho mesmo. Anotar suas dívidas, detalhe por detalhe, anotar quanto ganha, quanto entra e quanto sai. É o básico, gente, é o básico. Gasta tempo? Claro que gasta tempo. Mas cuidar dos nossos recursos, investir tempo naquilo que é nosso, é primordial. É primordial administrar os nossos recursos. Hoje o Tiago está vivendo sobre o sistema da economia de Deus. Nós temos a oportunidade de fazer as coisas à maneira de Deus, nos sujeitando ao sistema da economia de Deus. Veja esse conselho de sabedoria que está lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Para vivermos segundo o sistema da economia do reino. Capítulo 3, verso 9 diz: honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Honrar a Deus com os seus recursos, com as primícias de toda a sua renda. Hoje vivemos numa cultura que não é mais agrícola, como naquele tempo. Porém, os princípios são os mesmos, querido. Os princípios não mudam. E é isso que nós precisamos. Precisamos tomar posse do princípio e trabalhar conforme o princípio. Honrar a Deus com os seus recursos, com as primícias de toda a sua renda, entregando o dízimo na casa de Deus. Isso envolve honrar ao Senhor com aquilo que nós recebemos. Estamos chegando próximo do 13º. Toda a renda que nós recebemos, inclusive 13º, você que tem esse privilégio, nem todos, né? Tem alguns que tem que pagar, tem empresa, tem os consultórios, tem que pagar o 13º, mas quem recebe tem que lembrar também no 13º, eu preciso honrar a Deus. Isso tem que ser um princípio. Lá na minha casa, nós temos dois princípios. Tudo que entra tem o percentual, tem a parte de Deus, que é o dízimo. E tem a outra parte que é missões. Tem um outro percentual que é missões, igual o dízimo. Isso é de Deus, não é negociável, não é negociável. Né? Pastor de missões não podia deixar de falar disso. Né? Então, para nós isso não é negociável. Dízimo e a nossa oferta de missões. Isso tem que entrar na nossa mente, no nosso coração. Entregar o dízimo na casa do Senhor. Veja essa promessa, e os seus celeiros ficarão cheios e os seus lagares transbordarão. A nossa despensa, o nosso armário ficará abastecido daquilo que nós precisamos e ainda teremos em abundância para abençoar aos necessitados. Veja outro texto que nos mostra o caminho para vivermos sob o sistema da economia do reino. Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Queridos, o povo de Israel recebeu essa instrução para honrar a Deus através da sua fidelidade, entregando seus dízimos no depósito do templo para que houvesse alimento na casa do Senhor, onde os sacerdotes, os levitas, que lideravam o povo de Deus e ali serviam, recebessem o seu alimento também. E essa instrução não mudou. Onde nós congregamos hoje também, onde nós somos cuidados, esse é o local que nós também entregamos o nosso dízimo. É na casa do Senhor, é onde você congrega, onde é a tua igreja, onde você recebe de Deus. É neste local que você também deve entregar o seu dízimo para a manutenção desse local, para o sustento dos obreiros, para que os missionários também continuem recebendo e sendo abençoados, e principalmente para que o reino de Deus continue avançando. Queridos, esse é o caminho para vivermos sob o sistema da economia do reino, entregar os nossos dízimos na casa do Senhor. O dízimo é do Senhor. Não sou eu que administro esse recurso. Eu já ouvi algumas pessoas falando, não, é 10% eu separo, eu vou lá e dou a cesta básica, eu compro uma coisa, eu faço... Não, aí você não está tirando o dízimo. O dízimo você entrega na igreja. Se você quer dar a cesta básica, e você deve, e se você quer abençoar o missionário, se você quer abençoar outras pessoas, devemos fazer isso, mas não com o dízimo. Ah, nós temos uma campanha na igreja. Eu também não uso o dízimo para fazer participar da campanha. O dízimo não sou eu que administro. O dízimo eu entrego para que o Senhor, para a casa do Senhor, para que ali seja administrado. Eu administro os outros 90%. E mesmo assim eu pergunto ao Senhor, como eu devo utilizar, como eu devo fazer para usar esse recurso. Mas dízimo é um exercício de fé, sim. É isso mesmo, é um exercício de fé, mas é um princípio da palavra de Deus. E nós precisamos aprender a viver segundo os princípios da palavra de Deus e exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa fé. Ele diz, quando nós nos submetemos a esse princípio, experimentamos uma ação de Deus, o seu cuidado, a sua provisão, e pode ter certeza que você vai ser considerado como uma pessoa feliz. Como a promessa nos diz. Quando deixamos os princípios da mordomia, das coisas de Deus, quando deixamos de seguir esses princípios também, às vezes a gente se enrola com dívida, fazendo uso do cartão de crédito, limite de banco, a gente se torna escravos, queridos. Nós nos tornamos escravos. E eu já vi muita gente usando o limite como se fosse salário. E essa é uma dívida cara. Isso é muito caro. Limite não é para ser utilizado. Porque é um dos juros mais caros que você paga. Então, se você está usando o limite, corra no seu banco, renegocie, parcele isso e saia do limite. porque é um juro muito caro. Então, estamos falando do pior, né? Não que parcelar seja uma saída, mas, nesse caso, recomendo, saia dela. Viver pagando juros é uma má gestão dos recursos recebidos, queridos. Certamente você não tem falado com o Senhor sobre a utilização dos teus recursos. Se você está endividado, certeza que você não conversou com Deus antes de fazer a dívida. E veja, dívida aqui eu não estou falando, eu comprei minha casa própria, fiz um financiamento. Não é isso. Isso é um tipo de dívida que ainda é aceitável. Um valor grande, um valor alto. Mas nós estamos falando de comprei carro, comprei coisas, comprei eletrodoméstico, fiz dívida de coisas que eu deveria ter segurado o dinheiro. Mas é só uma parcelinha de 100zão, cabe no orçamento. Guarda o 100zão e começa a poupar. Guarda o 100zão e começa a poupar, e quando você tiver o dinheiro, vai lá e compra à vista, e negocia ainda e ganha um desconto. E sai em vantagem, e o dinheiro começa a trabalhar para nós, quando nós sabemos administrá-lo. Muda totalmente a perspectiva, queridos. Viver sobre os princípios da palavra de Deus nos traz liberdade, gera paz e dá alegria. Gera paz. Sim, uma família endividada, o casal começa a discutir, começa a brigar, começa a criar situações dentro de casa, mau humor. Por quê? Porque a dívida, a preocupação, perdendo o sono. Não é isso que acontece? Então nós precisamos ver os princípios da palavra e viver segundo os princípios da palavra de Deus. Queridos, e Deus é previsível na sua fidelidade, pois Ele supre as nossas necessidades. Por outro lado, Ele é imprevisível na maneira de prover. Isso é interessante. O nosso irmão Tiago aqui deu testemunho, provavelmente ele nem sabe bem como é que ele conseguiu sair daquelas dívidas. Tão rápido quando ele começou a aplicar os princípios. Talvez ele nem sabe como é que foi que aconteceu. Por quê? Porque os milagres de Deus estavam acontecendo ali. E é isso que acontece. Na Bíblia o Senhor supriu o seu povo de diferentes modos. Quando o povo estava saindo do Egito e perambulando pelo deserto, onde não tinha como produzir alimentos, o Senhor fez chover pão do céu. Enviou maná para o seu povo. Quando o povo estava no deserto ali com Jesus, o Senhor Jesus multiplicou os pães para aquela multidão e alimentou ali a multidão de homens e mulheres com 5 pães e 2 peixinhos. O mesmo Senhor que alimentou toda essa multidão com o maná durante 40 anos no deserto, alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. É esse mesmo Deus que alimenta o seu povo hoje. É esse mesmo Deus que te alimenta. É esse mesmo Deus que cuida das suas necessidades, das minhas necessidades hoje. Esse é o nosso Deus. Ele tem promessas na sua palavra. Queridos, e sem a bênção de Deus, as nossas preocupações, elas são infrutíferas. Se nós não tivermos a bênção de Deus, não adianta acordar cedo, não adianta passar a noite sem dormir. Não vai produzir. Não vai produzir.